Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Acho que vocês pegaram um pedacinho de eu cantando e daí o povo já ia desconectar, né? Então deixa. Deixa pra lá. Tudo bem, gente? Bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira. Muito obrigada a você que participa com a gente ouvindo, né? Com o seu fonezinho aí. Um monte de gente conta que fica no trabalho, fica fazendo as coisas, mas com o fonezinho ouvindo pelo rádio ou pelo site da Rádio Cultura. O pessoal que assiste a gente pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Insta do programa Sete Pontos. Muito obrigada, beijo. Oi, povo, tudo bem? Nós estamos, vou falar com a Carol de Oiá, vim de laranja.
Especialmente.
Especialmente. Mas a gente, e ela veio com a camiseta de Exu, porque segunda-feira, dia de Exu.
Dia de Exu.
Laraiê, nosso senhor da comunicação também.
É.
Tudo bem, Carol?
Tudo certo, saravá, meu povo. Vocês estão bem?
Sim.
Ótimo.
Carol, das redes sociais do Calma Carol, Carol de Oiá, vocês já conhecem a Carol. Se não conhecem, hoje... Não, eu ia dizer que hoje a gente vai contar tudo sobre ela. Mentira, nós vamos falar de Umbanda.
Vamos.
Nós queremos falar de Umbanda. Mas você tem umas redes sociais super ativas, né, Carol?
Tenho, eu gosto de... É assim, como eu já sempre trabalhei com redes sociais, então eu gosto de postar, eu gosto de estar ativa, eu gosto de interagir com as pessoas. Claro que tem dias que eu não quero, né? Tem dia normal, assim, que a gente acorda e não tá afim. Mas geralmente eu tô lá, sempre postando uma foto, sempre fazendo stories, postando vídeo toda semana no canal, lá no YouTube, então tô bem ativa mesmo.
E é sensacional, porque é de tudo. Tem dia que fala de Umbanda, tem dia que conta amigo de terreiro, tem dia que tá fazendo comida,
sim,
já anotei umas receitas, tem dia que tá fazendo ginástica, tem dia que tá dançando.
Sim, tem dia da capoeira.
Eu, capoeira, adoro, gente, falei, nossa, que animal... No... Tipo assim, hoje eu vou fazer um exercício, eu vou colocar lá na Carol.
Vou ver o que ela tá fazendo.
Só pra ver, né? Aí eu já me animo junto. Muito bacana. E nós já fizemos uma entrevista aqui, foi muito legal, assim. Todo mundo mandou mensagem, falou que curtiu muito, que acha você muito divertida.
Obrigada.
Muito alegre.
Obrigada.
Isso tem muito a ver também com fazer o que gosta em todos os sentidos, né, Carol? No
Sim.
trabalho. No...
Eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha profissão, né? Eu sou redatora. Trabalho com publicidade já há 10 anos, então é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer e não me vejo fazendo outra coisa, acho que
tá legal.
Na verdade eu me vejo sendo professora, uhum. né, mais pra frente eu pretendo fazer aí uma pós-graduação em educação, essas coisas assim, pra ir já me encaminhando pra esse lado, mas eu adoro mesmo o meu trabalho, tudo que eu faço e trabalhar com as redes sociais também. Além de me trazer uma grana extra, né?
Uhum.
É também gratificante, porque eu falo daquilo que eu mais amo na vida, que é a religião, né? Que é a Umbanda. Então, eu tô unindo uma coisa na outra. É simples amor, assim.
E eu acho muito legal isso, e esse é um tema... Quase todo o tema da nossa conversa, você veio com a camiseta escrito Nunca foi sorte, sempre foi Exu.
Sim.
Esta frase, vamos começar com esta frase, a gente falou, vocês acabaram de ouvir Clara Nunes, porque uma das coisas que a gente precisa aprender é falar da nossa fé, é mostrar a nossa fé, é usar a nossa guia, é falar que é um bandista, né? E a gente tem assistido isso acontecer com mais frequência agora, né? Essa camiseta, por exemplo, a do Paulinho, né? O jogador que deu, assim, um bafafá nas redes sociais, na verdade, né?
E eu acho que é um bafafá que precisa, né?
Sim.
Precisa ser feito. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem muitas pessoas falando sobre e a gente é atacado, a gente não pode deixar, né?
Sim.
A gente vai continuar falando e continuar vestindo a camisa e falando sobre isso. Uhum. Eu acho muito importante, principalmente pessoas que têm mais visibilidade.
Isso.
Um jogador de futebol, uma atriz da Globo,
uhum.
uma cantora, tipo a Anitta, por exemplo, que já falou, vestiu a camisa, fala que é do Candomblé,
uhum.
e não tá nem aí, sabe? Então a gente precisa de pessoas assim, pra bater de frente e mostrar que, poxa vida, se pessoas como eles estão nessas religiões, né, tanto Candomblé quanto Umbanda, e são boas pessoas e se dão bem e trabalham e são honestas e tudo mais, por que a religião é ruim?
Isso.
Então, eu acho que é necessário que eles estejam mesmo mostrando, assim,
exatamente.
Como fez o Paulinho, sabe?
Porque a gente veio de uma história, né, muitos preconceitos em cima de Umbanda e Candomblé.
Sim.
E um deles é, é religião de pobre, é religião de negro, é religião de ignorante, né?
E esse assunto dá pano pra manga demais, né?
E a gente saiu, tem que sair disso, tem que mostrar que não, gente. Não, muito pelo contrário, né?
Sim, a religião é de todos, né? Ela começou, obviamente, as duas começaram nas senzalas com nossos ancestrais. Que a gente deve respeitar acima de qualquer coisa. E é por isso que ela é tão... Até hoje em dia, ela é tão... Existe tanta intolerância, né? Por
uhum.
conta do racismo que vem lá de trás e a gente tem que lutar contra sempre, né?
Estamos sempre, todo dia.
Todo dia.
Ó, só para vocês terem uma ideia, alguns atores e atrizes, por exemplo, que são do Candomblé e da Umbanda, aqui mais especificamente da Umbanda, mas muitos têm um...
Um pezinho lá e um pezinho cá.
Porque, gente, não é muito irmão, né? Miguel Falabella. Miguel Falabella é um bandista. Não sei se ele já falou isso em entrevista, mas o namastê dele podia ser Saravá, né?
Não, podia. Laroyê.
Laroyê. Vamos mandar um recadinho pro Miguel Falabella. Próximo é Laroyê, por favor. A Chica Xavier já fez filmes, inclusive,
foi,
e séries,
já.
Né? A Juliana Paz.
Juliana Paz da Umbanda, aham.
Uhum. A Daniela Mercury.
Com certeza.
Esta fala, canta. Leci Brandão é outra representante que tá sempre falando, cantando, né?
Sim.
Nosso amado Zeca Pagodinho. Esse, então, esse leva a bandeira, né?
Esse leva e ele não tem medo mesmo, assim. Ele vai cantar, ele vai falar, ele não tá nem aí.
Uhum.
Se as pessoas não gostarem, problema delas. É de gente assim que a gente precisa,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Que mostre a cara mesmo e não tenha medo da represália. Porque é aquela coisa que eu falo nas minhas redes sociais. Eu vou falar de política, porque religião também é política.
Uhum.
Eu vou falar de religião. As pessoas que não gostarem, simplesmente só deixar de seguir, assim. Tá tudo bem, entendeu?
Uhum.
Tá tudo certo. Cada um tem a sua vontade de seguir alguém por conta de alguma coisa. Se eu não tô cumprindo ali pra você a expectativa que você depositou em mim, aí o problema já não é meu, não é mesmo?
Tudo bem, ok, né?
É, exatamente.
Uhum. A gente tem muitos, o Jorge Fernando, que era o Henrique Castelli. O Henrique Castelli passou por um problema, inclusive, por causa da religião dele.
Ele é Ogã.
Ele é Ogã.
Ele é Ogã. Ele é cruzado Ogã, inclusive. Nossa, ele teve um problema com a ex-mulher, né? Porque a mãe de santo dele tirou foto com a filha dele quando era criança, bem nenê ela era. E aí a mãe dela, da criança, fez um...
Sim.
Um auê, né? Foi feio.
Tá levando minha filha pra esse lugar.
Mas
que
pra
lugar?
Igreja...
Um lugar de oração?
É.
Um lugar de luz? Um lugar de caridade? Que lugar?
Mas enfim, né? Pra igreja pode, pra Umbanda não pode.
É isso que
terreiro,
a gente tem
não.
que falar. É isso que a gente tem que falar.
Qual
hoje.
Que é a diferença, né?
Uhum. Então, gente, a gente quer muito falar sobre isso, dessa importância de falarmos que somos umbandista. E outra coisa importante de dizer é que não é um bandista só quem tá dentro da gira. quem é o GAN, quem é samba, não. Quem é médium de corrente, quem é pai de santo.
É simpatizante, né?
Não, bandista é quem tá lá e vai tomar seu passe, e vai na gira, e conversa com o nosso Exu, com o nosso preto velho. Sim. É o lugar onde você se encontra, é onde está a sua fé e o seu amor, então você é um bandista.
Com certeza, eu acho também, é um bandista as pessoas que não têm nem acesso, mas mesmo assim respeitam. E querem estudar sobre. Eu recebo muito e-mail, muita mensagem de gente falando: ah, Carol, não tem terreiro na minha cidade, o que, que eu faço? Não sou um bandista por causa disso? Uhum. E eu falo: não, se você acredita, se você respeita, se você ora por eles, né, pelas entidades, pelos nossos orixás, você é um bandista, mais que qualquer pessoa, né, que frequenta. Então, claro, existe essa dificuldade, né? A pessoa quer estar lá no ambiente e tal. E realmente tem lugares que não tem, é muito difícil para algumas pessoas, mas é aquela coisa, você tem que. A Umbanda ela tem que estar dentro de você e não num lugar específico, né? Assim como Deus.
Exatamente.
Deus está em qualquer lugar, inclusive dentro da gente. Acho que principalmente dentro da gente, né?
Com certeza, isso é lindo. E aí a gente também tira aquela coisa de que você não pode rezar pro seu pai de santo, pro seu orixá, pro seu pai de cabeça, para quem você acredita. Você tem que estar na gira para fazer isso.
Não
tem não, né, gente?
Não tem lugar. A hora que você quiser, é só fechar teu olho ali. E como eu expliquei num vídeo que eu fiz esses dias até, que eu trago, tem uma sessão no canal que eu faço os recados das entidades, né? Principalmente as entidades que trabalham comigo.
Uhum.
E eu trabalho com o Exu Sete Portas e ele trouxe um recado sobre como reza, né? A importância de orar, assim, principalmente quando você acende uma vela branca.
Uhum.
E isso sim, foi um impacto muito grande, porque é uma coisa tão simples e óbvia. Mas eu nunca tinha pensado, e a maioria das pessoas quando ouviu esse recado, realmente nunca pensou. E ele explica assim, que a oração, ela é muito importante, principalmente se for uma oração que é feita com o coração. E não aquelas orações decoradas, tipo, Pai Nosso, Ave Maria, essas coisas. Claro que você pode rezar, não é pra ficar, né, não existe certo ou errado.
Sim.
Mas é muito mais efetivo quando você reza com o coração, porque ali você deposita toda a sua sinceridade, toda a sua fé, você escolhe as palavras, você é dono daquela oração ali. E aí ele explicou também da importância de acender uma vela branca quando você vai orar. A vela branca é uma vela neutra, você pode acender em qualquer lugar, inclusive dentro de casa, pelo menos nos fundamentos que a gente, né, a vela branca ela é uma vela tranquila, assim. Não vai, ela vibra todas as cores, ou seja, ela vibra todos os orixás. Se você quer falar com Yansan, você não precisa acender uma vela laranja ou uma vela rosa, dependendo do fundamento, né, da vertente, Yansan é rosa. Você pode acender uma vela branca e falar com ela. A importância da vela, por exemplo, é quando você ora olhando para a vela, a gente tem que pensar que o branco, a cor branca, ela reflete. Ela é uma cor refletiva. Ela reflete todas as cores. Ao contrário da vela preta. A vela preta, ela absorve. Ela absorve energia. Então, a vela preta, ela é importante para um descarrego, para uma coisa assim que você vai querer se livrar e deixar lá, e a vela vai fazer o trabalho dela. Descarregar na terra, principalmente. Já a vela branca, não. Não que ela não faça o descarrego. Faz. Mas como ela é uma cor refletiva, ela vai pegar a sua oração e vai refletir aquilo que você precisa.
Que lindo!
Esse foi o recado dele. E eu pensei, meu, eu nunca tinha pensado nisso.
Nunca.
Então, assim, quando a gente faz uma oração, seja agradecendo o que você já tem, seja pedindo o que você precisa, você está com uma intenção ali. Essa intenção é boa, de certa forma, para você. Se for do seu merecimento, a vela vai atender. Vai encaminhar para quem precisa, porque daí ali, né, uma vela branca pode ser para Oxalá, pode ser para o seu anjo da guarda, pode ser para qualquer entidade e tal, e vai refletir aquilo que você precisa. Então a vela branca, ela reflete, ela não absorve. Isso para mim foi incrível, sabe? Aí eu fiz um vídeo, contei sobre isso, falei, nossa, é uma coisa tão óbvia se a gente parar para pensar, porque a gente estuda na escola que a cor branca ela é refletiva, né? Ela reflete todas as cores. Né? Enfim. E a cor preta é o contrário, ela absorve. Tanto que quando a gente usa preta, a gente sente mais calor, porque absorve mais rápido a luz do sol.
Exato.
E essas coisas todas, né? Então ele explicou, por que que um Exu pede para você acender uma vela preta? Porque o trabalho do Exu é fazer esse descarrego.
Uhum.
Não que um caboclo não faça, não que um preto velho não faça. Mas a função, uma das principais do Exu e da Pombogira é fazer o descarrego. Então a vela preta é própria para isso. Ela vai absorver toda a energia negativa e vai jogar na terra quando ela derrete.
Por isso que então é importante, as pessoas falam muito do não acender vela preta dentro de casa.
Sim.
Não é que não pode, é que o ideal é na terra.
É que seja lá fora.
É o campo de força,
sim,
né, de Exu ali, o descarregar.
É no chão mesmo, ou, enfim, aonde ele falar para você acender, né? Tem
uhum.
Exu que pede no cemitério, tem Exu que pede, enfim. Mas a função dela é puxar essa energia e ficar com ela, não é refletir.
Uhum.
Então fica na vela e derrete com ela. Ela dissipa a energia, ela descarrega a energia.
Perfeito.
É legal, né?
Carol, você desde sempre recebeu essas mensagens?
Então, foi muito engraçado, assim, porque eu guardava pra mim os ensinamentos, né?
Sim.
Eles, às vezes, estavam trabalhando alguma coisa ali, conversando com alguém, com algum consulente, às vezes, um trabalho que estava sendo feito. Eu sou uma médium consciente. Então, eu escuto tudo, eu presencio tudo. Claro,
uhum.
Tem coisa que não é pra ouvir.
Esquece, né?
Eu esqueço, eu não percebo que eu esqueci nem nada, é assim
uhum.
que acontece. Mas eu sou consciente, então eu tô vendo, eu tô sentindo, eu tô ouvindo tudo ali. Porque cada palavra que eles dizem é um ensinamento pra gente, né?
Uhum.
E realmente ficava pra mim, assim, às vezes a cigana dizia alguma coisa interessante que servia pra mim, guardava pra mim. Até que um dia eu pensei, eu acho que mais pessoas precisavam ouvir, né, esses ensinamentos. Aí eu comecei a lembrar, né, de coisas específicas e a gravar os vídeos dos recados, assim. Tem vários agora, tem vários vídeos. Tem de preto velho, tem de Exu, tem de marinheiro. Tem vários, assim.
E isso é muito interessante porque a gente estava falando até antes de começar o programa do quanto a Umbanda é aberta, né? Tem gente, tem Umbanda que a gente sabe que tem mais o viés, ou colheu muito do espiritismo. Tem Umbanda que a gente percebe que colheu muito do catolicismo, né? Que tem uma mistura. Tem a Umbanda mais africana mesmo, né? De origem, dos orixás.
Da raiz.
E tá tudo certo, né?
Tá tudo bem. É isso que eu falo sempre. Eu acho que não existe certo ou errado.
Uhum.
Existe aquilo que é bom pra você. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você e tá tudo bem. A gente tem que se respeitar, então não existe
uhum.
assim, a Carol falou que pode acender vela branca em casa, mas vela preta não, mas o meu pai de santo disse que pode, tá tudo bem.
Então é o seu pai de santo que manda, gente, quer dizer, segue a orientação da sua casa.
Exatamente,
né?
A gente tem que seguir as regras e orientações uhum. daquele que é o nosso ponto de referência, o nosso pai de santo.
Sim.
Agora, se você vai contra os pensamentos do pai de santo, aí sim uma outra história, que daí...
Vamos falar depois do intervalo, que agora nós estamos no intervalo, sobre posso sair da minha casa, do terreiro?
E então, a vida vai andar para trás se eu sair?
As minhas entidades vão ficar lá?
É.
Que o pai de santo falou que vai ficar preso lá?
Meu Deus.
Vamos falar sobre isso na volta. Calma.
Você está ouvindo 7 Pontos.